Jornalismo da Rádio Cultura está aqui na Secretaria de Saúde de Catalão. E é que na última quarta-feira, dia 28 de agosto, Catalão foi pega de surpresa com o falecimento de um menino de 10 anos sob suspeita de meningite. O caso levantou preocupações sobre a agilidade e a eficácia do diagnóstico e do tratamento de infecções graves em crianças, além de alertar a população sobre os riscos da doença. Para discutir o ocorrido e as medidas que estão sendo tomadas, vamos conversar com a doutora Giselda Alcântara. Ela é secretária municipal de saúde de Catalão, que irá nos esclarecer os próximos passos das autoridades de saúde e as ações preventivas em curso. Doutora, sobre o caso específico, pode nos explicar mais detalhadamente o que se sabe até agora sobre o caso do menino de 10 anos que faleceu na última quarta-feira e como será o processo de investigação?
Bom, primeiro a gente se solidariza, né, com a dor dessa família. Sou mãe de 3 filhos e imagino que o sentimento que essa mãe está vivendo hoje deve ser um sentimento de muita dificuldade. Mas foi um caso que fugiu totalmente das... Vamos dizer assim, não é nem do esperado, né? Ele fugiu daquilo que é o cronológico de qualquer quadro infeccioso. Essa criança ela foi atendida no pronto atendimento infantil, no domingo à tarde, se não me engano. Deu entrada com sintomas muito inespecíficos, de febre, uma dor na região do pescoço, alguns sintomas de dor no corpo, mas nada que fosse realmente muito preocupante. Essa criança foi avaliada pelo pediatra de plantão, foi feita uma medicação, foi reavaliada, ela foi liberada para casa, porque realmente ela não tinha sinais de gravidade. Inclusive, nesse momento inicial, ela não tinha nenhum sinal que levasse a pensar numa meningite. Ela retornou para o atendimento na madrugada de segunda para terça, por volta de 3 horas da manhã, e nesse momento ela já chegou num quadro de extrema gravidade. Ele já chegou em choque séptico, a gente chama. Já é naquela condição que a infecção já está esparramada, literalmente, né, no corpo todo, e ele chegou já com alterações de pressão, alterações de respiração, saturação sanguínea já bem baixa de oxigênio, já num quadro realmente de altíssima gravidade. Foi encaminhado direto para a sala de emergência e recebeu todo o suporte necessário. Houve até a tentativa de encaminhamento para Goiânia, saiu a vaga para essa criança no ECAD, mas pela gravidade e a instabilidade clínica que ele estava, o SAMU achou por bem não fazer a transferência. Inclusive, houve até a perspectiva de uma transferência por transporte aéreo, que também a equipe considerou que não era o melhor momento pela instabilidade hemodinâmica que ele tinha. E, infelizmente, na madrugada de terça para quarta, ele veio a óbito. Então, assim, pela evolução clínica, durante o período da terça-feira, essa criança foi acompanhada por uma equipe bem completa, com médicos pediatras, a doutora Mariana Toledo, que é uma pediatra especialista em UTI pediátrica, dona de um conhecimento muito vasto, doutor André, que é o nosso diretor clínico, outros pediatras que estavam lá, não vou citar nomes porque realmente não lembro dos nomes todos, mas foi também solicitada a avaliação do doutor Franco, porque no momento que a criança chegou na madrugada, em poucas horas, ela passou a ter algumas manifestações que aí sim, nesse momento, passou-se a pensar numa meningococcemia. A meningococcemia é uma doença causada pela meningococo, é uma bactéria, que é a mesma que dá a meningite, mas é quando você já tem uma infecção esparramada no corpo todo. Então, não necessariamente ela tem que estar acompanhada do quadro de meningite especificamente. Então, doutor Franco, por essas alterações que ela apresentou, ele considerou como a hipótese mais provável realmente de uma meningococcemia. Então, diante dessa suspeita clínica, todas as medidas foram tomadas para tratamento dessa patologia e já se iniciaram as medidas de bloqueio da doença. Porque quando você tem doenças infecto-contagiosas que são extremamente graves, como meningococo, a gente tem como conduta já fazer a notificação da doença. Então, foi notificado o nosso núcleo de vigilância epidemiológica, o núcleo estadual de vigilância epidemiológica, e todas as medidas de bloqueio foram tomadas. O que são essas medidas? Todas as pessoas que tiveram contato com essa criança, em todos os segmentos, dentro do ambiente hospitalar, familiar, contexto de escola, contato pessoal, né, na casa mesmo, todas as pessoas foram convidadas a ir ao hospital para receber uma medicação profilática. Isso já é uma conduta de bloqueio mesmo para diminuir a possibilidade de disseminação da doença. E no dia seguinte, né, no mesmo dia, na quarta-feira, um dos irmãos começaram, ele tem dois outros irmãos, um de 8 e um de 12, um deles passou a apresentar alguns sintomas, também inespecíficos, mas diante da perspectiva de ser uma doença grave, ele já está tendo alguns sintomas, a equipe optou por internar os dois, por fazer todo também o protocolo para essa doença meningocócica e começar o tratamento. Então, eles estão internados fazendo o tratamento. Então, assim, o que a gente tem ainda é uma suspeita, nós não temos nenhuma confirmação. Foi encaminhado, né, o corpo da criança foi encaminhado para o serviço de verificação de óbito que a gente tem hoje aqui dentro da cidade de Catalão. Foram coletadas amostras mais variadas, foi feita a necrópsia para tentar, dentro do conjunto de achados, conseguir chegar a um diagnóstico de certeza que ainda não existe.
Essa criança é daqui de Catalão?
Ela é daqui de Catalão e dentro da vigilância, né, o núcleo de vigilância epidemiológica, eles fazem uma visita à família e eles investigam possíveis contatos que essa criança pode ter para tentar saber de onde que veio a doença. E o que a gente sabe, assim, que é um dado que é relevante, é que essa criança ela esteve, se não me falha a memória, em Uruaçu, recentemente em Uruaçu. Mas não tem mais nenhum dado assim, de diferente que poderia pensar de onde essa criança se contaminou. Mas eles são daqui de Catalão, sim.
Geralmente a preocupação é justamente, né, de ter, até para não preocupar, não ter um alarde, com uma possível contágio, né, um surto. Está controlado? Como está sendo aqui? E aproveitando essa pergunta, quais são os protocolos de atendimento, né, em caso que apresentam sintomas e se vai ter alguma mudança, né, no protocolo lá no PAI diante desse caso?
Na realidade, as medidas de bloqueio elas foram tomadas. Né? Então, todas as pessoas que tiveram contato com essa criança, por menor que tenha sido o tempo, elas já foram chamadas, elas já foram, receberam a medicação. Se faz um tratamento profilático antibiótico. Então, todo mundo, da recepção até a sala de emergência, toda a equipe médica, pessoal da limpeza, enfermeiro, técnico de enfermagem, da farmácia, todo mundo que teve contato com essa criança no dia que ela esteve lá, durante o período de 24 horas que ela esteve lá, eles receberam essa medicação profilática. E todos os contatos próximos também, da família, de casa, da escola. Ontem, no núcleo de vigilância epidemiológica, ele esteve nas escolas, dos irmãos, inclusive, para poder tentar bloquear. Então, o que a gente faz é isso. A gente tenta bloquear para que, se realmente confirmada a possibilidade dessa doença, que pessoas que, porventura, tenham tido contato, elas já estão sendo medicadas para que a bactéria não prolifere, não continue disseminando para mais pessoas. Então, nós não temos um surto. Na meningococcemia é considerado surto 3 ou mais casos. Nós não temos. Nós temos esse caso isolado, que ainda não é nem confirmado, é um caso suspeito. E aí essa perspectiva do irmão que começou a ter os mesmos sintomas, que também já foi tratado, mas nenhum dos casos ainda confirmados. Então, nós não temos nenhuma condição de alarme. Nós até temos um pouco de cuidado em relação a condução de uma condição como essa, para que as pessoas realmente não entrem em pânico, achando que é um surto, que daqui a pouco mais pessoas vão morrer em consequência disso, mas é uma condição natural. Quando a gente tem uma doença que tem uma evolução grave, como é essa doença, que realmente, se a gente confirmar, a preocupação que a gente tem é que menos pessoas tenham contato com essa bactéria e aquelas que, porventura, tiveram contato, já sejam previamente tratadas preventivamente para não manifestar a doença.
Agora, doutora, a meningite ela é uma doença que preocupa muito, né, as famílias. Né? Quais são as principais medidas preventivas aí que a Secretaria de Saúde pode, né, aconselhar aí as famílias, os pais, para evitar, né, casos de meningite?
Primeiro é a vacinação, né, Badim? A meningite ela tem vacina na rede pública. A gente tem a disponibilidade da meningo C, que é uma vacina que dá uma cobertura bem, bem favorável para meningite grave, formas graves de meningite. A condição é que nem todas as... O vírus da meningite ele tem quatro subtipos. E o que a gente tem no Ministério da Saúde ofertado para as famílias é a meningite C. A meningite B, que é a mais grave, que poderia ter sido a causa mesmo, se realmente se confirmar, dessa criança, ela não tem na rede pública ofertada, ela tem só na rede privada. Mas é uma doença prevenível, né, do ponto de vista aí de vacinação. Então, o que a gente sempre tem esse apelo é que as famílias vacinem, porque, de uma maneira indireta, você tendo a vacina da meningo C, um pouquinho de anticorpo você tem para prevenir as outras doenças. E uma notícia boa, né, não sei se a gente pode assim dizer, mas nesse momento atual está sendo ofertado um tipo de vacina para meningite que cobre os 4 subtipos, que então é um grande ganho para as pessoas que estão dentro da faixa etária para essa vacinação.
E essas vacinas disponíveis aí nos postos de saúde?
Sim, eles são ofertados dentro do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Então, essa seria a primeira medida mais importante. A segunda medida seriam essas questões assim, de crianças que tiveram contato, familiares, outras pessoas receberem a dose profilática. Mas, assim, se você não tem nenhum tipo de possibilidade de contato com essa criança ou pessoas que tiveram próximas a ela, não tem que ter pânico. Porque a gente só vai considerar a possibilidade de ter uma possibilidade de disseminação se a gente confirmar e mais pessoas tiverem esse diagnóstico. Então, por enquanto, as medidas de bloqueio elas já foram tomadas. E o que a gente sempre orienta é que a qualquer manifestação de doenças, principalmente quando está acompanhado com febre, no caso da meningite especificamente, né, da dor na nuca, a criança tem a dificuldade de colocar o pescocinho reto, febre muito alta, queda do estado geral. Então, assim, que os pais procurem. Nós temos hoje o serviço de atendimento infantil que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, com 4 médicos dentro da equipe. Então, assim, o serviço está lá para poder fazer esse atendimento. Então, ao menor sintoma e a dúvida em relação ao que pode estar acontecendo com a sua criança, leve para o atendimento, o profissional vai avaliar e é ele quem vai ter capacidade de avaliar se tem alguma possibilidade de ser uma doença mais importante.
Então, nós conversamos com a doutora Giselda Alcântara, secretária de Saúde do município de Catalão, que trouxe informações aqui referentes ao falecimento, ao triste fato aí, o falecimento de uma criança, um menino de 10 anos de idade, com suspeita de meningite. Lembrando que é suspeita, no caso não foi confirmado, isso vai demorar cerca de 15 dias para ter a confirmação por meio de exames, e ela afirma que não há motivo nenhum para pânico, que todas as medidas foram tomadas aí referente a quem teve próximo a essa criança. Então, a gente vai seguir acompanhando esse caso e assim que a gente tiver informações e o resultado desses exames, a gente volta a atualizar os nossos ouvintes sobre esse triste fato aí, o falecimento de uma criança de 10 anos. A Rádio Cultura, toda a equipe se solidariza com as famílias, com os pais, com os familiares, com os amiguinhos dessa criança e a gente segue acompanhando. Badil Moisés, para a Rádio Cultura, jornalismo que você confia.